Amigos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas para fecharmos agora um balanço do açúcar no mercado internacional. Isso mesmo, vamos dar uma olhada como foi Nova York, como se consolidou a semana e quem sabe também damos uma olhada aí para os próximos tempos. Vamos a São Paulo então, isso mesmo, venham comigo. Eduardo Cia, analista de açúcar da Sukden, uma das principais traders mundiais, presente no açúcar e no etanol, entre outras commodities, vai nos dar aqui uma visão de como a empresa acompanhou a movimentação dessa semana, que a rigor está dentro mais ou menos do esperado, e algumas tendências aí para uma safra complicada no plano nacional e, naturalmente, no plano mundial, porque mesmo os países que estão com excesso de oferta estão sofrendo aí na mão dos preços. É isso mesmo, né, Eduardo? Seja bem-vindo, prazer em tê-lo aqui conosco aqui.
Olá, Giovanni. Muito obrigado pela oportunidade de falar para seus ouvintes. E é basicamente nessa linha, né? Essa semana o mercado de Nova York do açúcar VHP ensaiou alguma recuperação. O mercado fechando hoje aí 12 pontos acima da abertura, em comparação à sexta passada, que fechou em 11 centavos e 20. A gente tem uma leve alta. Então, vem acompanhando aí um momento de estabilidade, né? Apesar de, só para a gente contextualizar um pouquinho, o mercado nosso de açúcar BHP, ele vem sofrendo aí com a reversão de posição dos fundos especulativos nos últimos 7 a 8 meses, né? Onde o pessoal saiu aí por volta de 300 mil lotes de uma posição comprada e chegando aí por volta de 150, 140 mil lotes, a gente está aguardando a atualização, lotes vendidos.
Reduziram
Então,
a metade das posições, né, Eduardo?
exatamente, saíram de uma super posição long e entraram numa posição net short já há alguns tempos. E isso aí se confirmou em meados de janeiro, fevereiro, né, quando os títulos especialistas se deram conta que as principais safras do hemisfério norte, dita indiana e tailandesa, eram ainda maiores do que o esperado, que já a expectativa eram de safras agressivas. E aí, nesse momento de início de safra desse pessoal, se constatou que elas eram ainda maiores. Então, isso acabou impulsionando e dando mais força a esses fundos especulativos para continuar no seu processo aí de venda, adicionando venda de lotes. Então, Nova York, que tradeava na época de novembro, aí dezembro do ano passado, por volta de 15, 16 centavos, chega aí hoje nesse range de 11 a 12 centavos, né? Obviamente, Oi, pode falar.
Não, eu só queria aproveitar só uma interrupçãozinha, Eduardo, e
Sim,
depois ele
claro.
continua, só para contextualizar para os nossos amigos que estão chegando agora. Tela de julho hoje fechou em 11,66 centes libra-peso e outubro em 11,97, as duas com 10 pontos acima. E, Eduardo, de sexta-feira passada, dia 11, a hoje, dia 18, segundo o levantamento do André Lopes, economista nosso aqui no Notícias Agrícolas, ele verificou que o julho teve um aumentozinho essa semana de 3,92, o outubro 3,19. Tudo bem, ainda está abaixo dos 12 centes libra-peso, tá abaixo daquela média, está dentro daquela média que se espera mesmo para o momento, né, depois que rompeu os 12 centes. No entanto, a gente também viu essa semana que as notícias de uma possibilidade menor ainda de açúcar no Brasil, isso daí acabou entrando um pouquinho no jogo lá também em Nova York, né, Eduardo?
É, exatamente. Acho que o mercado essa semana traduz um pouquinho do sentimento que rondaram as mesas de negociações e discussões de Nova York. Muito se especula quais são os impactos desse verão e outono, com desequilíbrio, com má distribuição de chuva. Então nós vemos aí que algumas regiões do estado de São Paulo já usando aí algo como 10% de impacto na produtividade. Então,
Exatamente.
a gente que já vem de uma expectativa de safra inferior ao ano passado, as coisas parece que são ainda mais drásticas em relação à produção. Então, assim, o mercado internacional e os fundos estão atentos a esse momento da safra brasileira, tentando já, obviamente, quantificar os impactos dessa baixa produção. Nós estimamos aí como 5 milhões de toneladas a menos de açúcar em relação ao ano passado, e já também com o olho no que vem acontecer, que pode vir a acontecer na safra do próximo ano, porque a gente sabe que a maioria dos plantios de 18 meses já estão feitos, algumas regiões até foram obrigadas a parar com esse plantio. Então, a próxima safra provavelmente vai sofrer aí com os impactos desse início, com uma seca um pouco mais acentuada e má distribuição das chuvas, né?
Isso é verdade, viu, Eduardo? Porque conversando com alguns produtores, como a gente faz também quase que diariamente, nós vimos que em algumas regiões importantes no estado de São Paulo, por exemplo, a região central, perto de Bariri, Jaú, a cana que foi plantada para ser cortada ano que vem já vai sofrer um pouquinho e já se espera naturalmente um corte também de produtividade. Ainda está meio longe para se afirmar com todas as letras, mas a expectativa é grande, né, Eduardo?
Exatamente. E a gente sabe que pela restrição, o mercado em baixa, graças ao bom Deus, o etanol tem ajudado, né, nessa linha. O câmbio tem feito um pouco a sua parte aí, mas a gente sabe que tem até um certo limite, porque grande parte dos custos agrícolas depende muito do câmbio. Então, assim, a gente sabe que na tendência que vem o nosso setor no Centro-Sul, de pouco investimento em renovação, pouco investimento em tratos culturais, se a coisa continua nessa linha, a safra que vem ainda deve ser inferior. A gente ainda não, obviamente, como você mencionou, está muito cedo ainda, mas a tendência é que seja uma safra inferior a deste ano, né? Uhum. Então, os fundos que trabalham antecipando os movimentos de mercado, eles estão um pouco de olho nisso, até que ponto essa diminuição de safra atual combinada com a possível diminuição no ano que vem possa estimular esse pessoal a reverter uma posição vendida e partir aí para uma debandada de inversão de short de uma posição comprada para de vendida para comprada, né? Que
exatamente.
Isso pode trazer, isso pode sim trazer preços melhores.
Mas verdade. Ainda, ainda é cedo para avaliar isso como uma tendência. Mas, viu, Eduardo, além da questão da safra em si, ou seja, da produtividade, da produção de matéria-prima, já dentro desse contexto, que a gente já nota uma safra futura no hemisfério norte, na Ásia, né? Não ia falar hemisfério norte, mas Ásia, para o ano que vem, ou seja, que a gente vai ter certeza disso a partir do próximo ciclo lá, que começa em outubro, setembro, né? Mas já está praticamente consolidado que vai ser uma safra forte. Pois bem, então vai ter mais oferta de açúcar. Então, quer dizer, não é só a matéria-prima no Brasil que vai cair também a produção de açúcar, provavelmente, né, Eduardo? Essa é uma tendência que alguns também já estão analisando, né, Eduardo?
Exatamente. E o Brasil, como um dos únicos, se não o único país que tem a opção de diversificar seu mix entre açúcar e etanol. Então, os produtores aí esse ano estão fazendo um esforço máximo dentro de uma capacidade industrial. Então, nós devemos tirar aí 5 milhões de toneladas do mercado mundial de açúcar. Mas, ao mesmo tempo, vindo já da safra 2017-2018, do hemisfério norte, essa safra que está terminando agora, já tem uma consolidação já para a próxima safra, né, no caso da Índia e Tailândia principalmente. Esse pessoal, comparando com a safra anterior, são 17 milhões de toneladas de açúcar a mais. Uhum. Então, muito expressivo.
É muita coisa para o mercado consumidor que anda de lado, né, Eduardo?
Exatamente. Então, assim, a gente, por mais que os ares, a gente está tentando entender se os ares realmente vão se alterar no mercado, ainda assim nós temos um volume muito grande de açúcar a alocar, né? Então, esse açúcar já foi produzido e a expectativa da safra do hemisfério norte, que se inicia, como você disse, a partir de outubro, novembro, São safras, de novo, safras bem, bem expressivas. Né?
Uhum. Eduardo, então, quando...
Lógico que...
Não. Quando você fala tem um volume expressivo de açúcar alocar, você está falando em a ser fixado ainda ou não?
Na verdade, não. Uhum. Não especificamente. A gente tem, no caso de tailandês e indiano, eles têm hoje um superávit a ser vendido, né? Um superávit a achar, como a gente, a achar o destino, né?
Uhum. Ah, você estava falando lá dos asiáticos, entendi,
isso,
tá certo.
Isso,
tá,
mas okay. puxando o teu gancho já né, em termos
pro
de
Brasil?
Classificação, esse é um fator também que deixa a gente um pouquinho preocupado. Que a safra de açúcar no Brasil, apesar dela ser inferior à do ano passado, ela está bem abaixo em porcentagem de precificação. A gente estima aí que aproximadamente 40%, só 40% da safra brasileira deve estar precificada hoje. Tá? Você tem ainda um volume muito expressivo para que os usineiros definam o preço final. Né? Então, assim... Nesse momento, a gente, acho que o que dá para indicar como uma recomendação seria olhar com muita cautela e muito carinho para as posições cambiais e ter um pouquinho de paciência, um pouquinho mais de paciência para que esse cenário aí entre Brasil e Hemisfério Norte se equalize para entender se os fundos realmente vão mudar de opinião nos próximos 2-3 meses.
Eduardo, a gente consegue ter uma visualização, se o que tem essa visualização, pelo menos na nível geral, desse volume que ainda precisava ser precificado, tem aquele volume que não, nem contrato tem, e tem aquele volume contratado, mas que não foi precificado ainda. Tem como a gente ter uma ideia do que está fora, do que está sem contrato nisso, que é aquele que provavelmente vai para spot mesmo, Eduardo?
Giovanni, esse ano é um ano bem diferente do que aconteceu nos últimos 5-6 anos, tá? Uhum. Não está na agenda das usinas vendas de novos açúcares spot, tá? Uhum. Então, realmente, só estamos aguardando volumes spot, aquele açúcar que a usina não conseguiu produzir em etanol. Uhum. Então, assim, as usinas venderam o mínimo possível, estão fazendo os esforços, estão desviando esforços máximos para que a produção e o mix seja em favor do etanol, que tem remunerado, acompanhando aí o mercado internacional de petróleo versus câmbio, né?
Ah, entendi.
Então, assim, a gente, quando eu falo 60%, a gente estima que dos 20 milhões a serem exportados, né? Então, dá algo em torno de 10 a 12 milhões de toneladas ainda a serem precificadas.
Exato. Então, a gente pode dizer, Eduardo, que... O mercado espoteiro, no que depende do açúcar brasileiro, ele está praticamente descartado porque o etanol está roubando esse mercado, então, né? Quer dizer, aquele açúcar que não está contratado, ele vai para etanol. É mais ou menos isso que a gente poderia deduzir, então?
É dentro de dentro de um certo limite, sim.
Uhum, claro.
As usinas têm uma limitação industrial de sua... particularidade.
Uhum.
Então, hoje, a gente vê um desvio já muito grande do mix em favor do etanol.
Uhum.
Então, assim, as usinas vão realmente, acho que só cumprir com o mínimo possível do que já está contratado.
Uhum.
Então, não devemos ter surpresas até o fim da safra dentro do volume já esperado, mas também não, sem condições de acusar grandes volumes de spots, a não ser que os preços mudem de uma maneira bem mais agressiva, né? Hoje o etanol remunera consideravelmente mais, então não tem sentido, né, para um usineiro optar por produzir mais açúcares sem a necessidade.
Exato. Eduardo, a gente consegue ter uma ideia do açúcar, desse excedente mundial, aquilo que pode ser carregado para estoques, porque aí a gente estaria vendo que além de uma nova safra, uma futura safra com excedente, também é uma safra que poderia estar carregando algum estoque, ou um estoque maior do que já se tem hoje. Há essa possibilidade, porque esse excedente internacional ele também não vai ser colocado imediatamente no mercado, né, Eduardo?
É, em termos de impacto no mercado, basicamente a gente olha muito para o que está acontecendo na Tailândia, né?
Uhum.
Apesar de ter uma grande capacidade de armazenagem, esse açúcar ele compete diretamente com o açúcar brasileiro.
Uhum.
Então, tem esses 4 milhões e meio a 4 milhões de toneladas que a Tailândia produziu, além das estimativas iniciais, esse açúcar deve entrar no trade flow logo nas próximas semanas.
Uhum,
tá?
Uhum.
É, eles estão tentando resolver o problema, já desviaram parte desse excedente para uma potencial produção de etanol.
Uhum.
E também estão fazendo todos os esforços no que a gente chama de remelting, né? O processo em que eles próprios refinam o VHP que eles produziram durante a safra para vender como já produto acabado.
Uhum.
Então, sim, a Tailândia tem capacidade de carregar, mas acaba que eles têm que limpar os armazéns deles, vamos dizer assim, até o início da próxima safra.
Entendi.
E aí o Brasil hoje, como a gente tem uma combinação de safra menor, né,
uhum.
e até há duas semanas atrás os spreads entre as telas, eles indicavam uma grande condição de carregar esse produto. Hoje o Brasil, o produtor brasileiro está fazendo muita conta para que se tenha um retorno melhor vendendo esse produto aí, quem sabe na entre safra.
Uhum.
Mas é difícil te estimar qual é o potencial real de carrego a nível global. É muito...
E a Índia, Eduardo? A Índia tem capacidade de carrego ou os subsídios que a usina tem lá faz com que esse açúcar vá para o mercado mesmo, hein?
É, a Índia, como um dos grandes mercados consumidores de açúcar do mundo, né, eles têm uma grande capacidade de acumular estoques. A gente estima que isso está na casa de 8 a 10 milhões de toneladas nos dias de hoje, com a super safra. Então, já prevendo uma próxima safra de dimensões também similares a essa, um pouco até acima dessa 2017-18, os indianos até tomaram a decisão de subsidiar um pouco as exportações para que dê um alívio na pressão do mercado doméstico. Mas eles têm como, geralmente, entre 6 a 8 milhões é o estoque que a Índia trabalha como garantia e segurança do mercado consumidor, né?
Uhum.
Então, é basicamente esse o número que o pessoal trabalha.
Então, a gente não pode avaliar, por exemplo, o estoque como algo a mais para pressionar os preços, além do açúcar novo do ano que vem, né, Eduardo?
É, exatamente. Uhum. Tem sempre uma combinação de fatores,
uhum.
né? Mas o Brasil... somado à Tailândia, né, esse ainda temos uma pressão muito grande de açúcar disponível, isso deve sim se refletir nas cotações do flat price de Nova York.
Uhum,
mas como o mercado futuro sempre tenta antecipar os movimentos, a gente ainda tem uma esperança que possivelmente com essas restrições, a gente sabe que os últimos 2 anos foram... Em termos de clima, deu tudo muito certo, tanto no hemisfério sul como no hemisfério norte.
Uhum.
A própria Europa teve recordes de produção. Então, assim, o clima pode mudar esse jogo a qualquer momento,
uhum.
mas ainda o cenário de curto prazo ele é bastante carregado.
Perfeito. Eduardo, a gente olhando agora mais curto prazo aqui, etanol ele fornece uma liquidez imediata, né, muito mais prática e mais rápida para as usinas, boa parte em prejuízo, trabalhando muito ali no mercado sem margem nenhuma, mas tem a questão aí de que no pico da safra provavelmente vai haver uma barrigada nesse etanol aí na usina também. Né? E mais do que agora, do que vem sendo. Na faixa de 10% de diferença, a usina acaba sempre preferindo o açúcar, né? Que tem uma certa, apesar de preços ruins, tem uma certa estabilidade. Né? Você vê esse perigo lá na frente, Eduardo?
Ué, esse ano o mercado de etanol deu um susto no início da safra, ele...
Uhum.
Estava negociando aí no início entre R$ 2,00 e R$ 2,10, hidratado preço
uhum.
bruto, né?
Uhum.
E muito rapidamente, em 2, 3 semanas, ele chegou a níveis muito baixos, de 1,80, 1,85.
Uhum.
Agora, a gente observa uma recuperação nesse preço que vem acompanhando já o pessoal que precisava fazer caixa já entrou no período de normalidade, então hoje não existe muita pressão de venda forçada que pode acabar complicando o preço.
Uhum.
Então a gente estima, na nossa visão, o etanol tem um momento de estabilidade para preços melhores daqui até o fim da safra. Tá?
Uhum.
Então, assim, olhando em comparação ao açúcar, a conclusão nesse momento é que vai ser muito difícil o açúcar competir com o etanol em termos de remuneração. Uhum. Até o fim dessa safra.
Perfeito, perfeito. Agora, Eduardo, tem muita gente que acha que o setor suco energético brasileiro, mesmo tendo o mix, o etanol no mix já consolidado, e ainda olhando o Renovabil lá na frente, ainda ninguém gosta de planejar o futuro do setor, as empresas não planejam pensando em etanol, elas não. No médio e longo prazo, se planejem pensando em açúcar. Açúcar bem vê isso assim também, Eduardo?
O setor sofreu muito nos últimos 6 anos. Né? Nós tivemos aí, se eu não estou enganado, algo como 90 usinas sendo desativadas. Então, o setor ele vem sofrendo muito ao longo desses anos, passou por um processo de expansão muito acelerado e depois se retraiu e continua se retraindo. Então, pensando no futuro, o etanol é sempre uma alternativa inteligente, é sempre uma alternativa viável para as usinas, mas quando você trata de um produto que você não consegue fazer o hedge desse produto, você não tem uma bolsa, um mercado com liquidez suficiente para você fazer um hedge de etanol, então é muito complicado fazer conta futura baseado num produto onde você só consegue vender a nível spot. Então, e sem falar na alternativa do etanol de milho, né, que ela está ganhando mais força, está ganhando cada dia mais força no Mato Grosso, na parte central-oeste do país. Mas sim, é complicado você estimular investimento com base em um produto que você hoje não consegue ter uma visibilidade, pelo menos de 2 anos à frente, que é o caso do açúcar, né?
É verdade.
Então é difícil estimular esse tipo de investidor.
E ainda
então, por isso que se fala sempre em açúcar.
É verdade. E aí a gente coloca nessa mesma balança uma eleição que tem pela frente, que não se sabe como que vai sair aí a partir de janeiro, né? Temos aí o crescimento da economia mundial, aumentando o consumo de petróleo, os países produtores falando que não vão aumentar a produção, questões aí com Irã e Venezuela, e junto com isso tudo, o câmbio, né, deixando. Então, quer dizer, é duro planejar o etanol com esse cesto de situações aí, né, Eduardo?
Claro que o Renovabil vem como uma política, uma das grandes políticas já feita pelo biocombustível nesse país. Finalmente, dado a devida importância e atenção que esse produto merece, né? Mas o Renovabil pode sim mudar um pouco essa lógica toda.
Uhum.
Mas ainda nesse momento, quando se fala em investimento a médio e longo prazo, a gente sempre trabalha com expectativas e premissas que podem mudar a todo momento, porque está muito ligado ao preço do petróleo, ao uhum. câmbio, né? E quando você fala em açúcar, você consegue hoje ter um preço pelos próximos 2 anos. Então essa basicamente a diferença entre esses dois produtos, os dois principais produtos dessa cadeia.
Exatamente.
E, obviamente, hoje você tem o apelo da energia de biomassa, você tem uma série de outros uhum. Fatores que são importantes nessa conta, nessa matemática toda. E o setor carece de novos investimentos e previsibilidade, né? E, como você disse, a eleição desse ano é mais um fator que torna isso um pouco mais complexo.
Exatamente. E com um cobertor curto, né, Eduardo? Ninguém está conseguindo pensar em investimento olhando o Renovabil, que só vai começar a surtir algum efeito a partir de 2020, se tanto, né? E se já tem problemas de cana velha, baixa renovação, e esse ano e para o próximo, vários produtores já estão dizendo que o manejo também vai ser comprometido, ou seja, mesmo cana mais jovem vai ter problema de produtividade, que dirá então fazer investimento mais na frente, né, Eduardo?
É, exatamente. Então, são anos de passagem, como a gente costuma dizer. Então, é importante estar sempre de olho ao custo, oportunidade de mercado, no caso da estrutura cambial nesse momento, olhar com carinho. E a gente sabe que está todo mundo anseia, a maioria dos produtores hoje tem um número mágico na cabeça que gira em torno de R$1.000 a R$1.150, R$1.100 por tonelada de açúcar, né, VHP. Mas a gente, assim, a gente orienta ao nível de ter muita cautela, não perder os momentos importantes do mercado, mas também analisar se vale a pena algumas posições no mercado de opção, para que caso esse mercado supere muito os níveis de 1.100, 1.150, o produtor ainda possa aproveitar e surfar um pouco dessa onda, né? Mas é um momento de muita cautela, um momento de grande pressão em produção, então a gente tem que passar por esse ciclo da melhor maneira possível. Né?
1.100, 1.150 toneladas, reais por tonelada, né? Fazendo a conversão aí de Nova York para o real. Isso aí foi quem fixou no passado, né, Eduardo? Esse aqui, de março para cá, nem de longe tá perto disso, né?
É, a gente tem uma, agora com o câmbio reagindo agressivamente, esses níveis melhoraram.
Melhoraram.
A gente estava trabalhando na casa de 800 a 920, 930 reais por tonelada.
Ou seja, então, assim, abaixo já da linha de prejuízo, já, né, Eduardo?
É, exatamente.
Perfeito, maravilha. Eduardo Cia, foi um prazer falar com você, então, nesta sexta-feira aí. Muito obrigado pelas explicações. Tenho certeza que valeu a pena quem ficou com a gente até agora. Tá bom, Eduardo?
Eu que agradeço. Um grande abraço, estou à disposição.
Um abraço e bom final de semana. Até uma próxima.
Igualmente. Tchau, tchau.
O mercado de açúcar deu uma reagidinha, né? Segundo o Eduardo Cia, analista da Açúcar de Brasil, deu uma reagidinha esses dias porque as notícias da safra brasileira são cada vez piores, né? E, portanto, ainda que o Brasil já se sabia que ia tirar 4 a 5 milhões de açúcar do mercado internacional com a queda das exportações, já de uma safra menor, a situação empurra a ter uma reagidinha. E já tem traders aí olhando o ano que vem, né? E isso já começa a ser monitorado e pode ser que dê uma levantadinha nas expectativas dos preços de açúcar, porque o ano que vem o Brasil também vem com uma safra menor, apesar do excedente mundial. Ele disse também que muita gente aí, os fundos saíram de posições, né? Mais de 150 mil lotes do açúcar em Nova York, o que ajudou aí manter o açúcar nesse tempo todo aí, nos últimos semanas, na faixa dos 11,50, 11,70, 11,60 centes libra peso. E o futuro, como ele diz, quer dizer, safra grande ano que vem também na Ásia, e mais um período complicado para o açúcar. E o etanol remunerando bem agora, mas é um produto que não faz rede, então ninguém consegue planejar para o ano que vem. Notícias Agrícolas fica por aqui com essa edição sobre o mercado internacional do açúcar e lembrando, passando também pelo mercado nacional e etanol, inclusive. Obrigado, fiquem com a gente, até já.